ZYX835, Rádio Educativa de Picos. Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, operando na frequência 104,3 MHz de Picos, Piauí, para toda a região. Rádio Cultura FM, a rádio das comunidades.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, boa tarde a todos que estão sintonizados na Rádio Cultura FM, na Rádio das Comunidades. Estamos nós aqui mais uma vez na nossa sala de aula bíblica com o nosso programa Caminho Bíblico. Queremos assim acolher a todos vocês que nos escutam, que estão sintonizados, fiéis sempre à programação da Rádio Cultura FM, e aqueles que se colocam à disposição de estarem conosco caminhando sobre a luz da Sagrada Escritura, procurando assim entender de forma dinâmica, mais precisa, mais coerente a Sagrada Palavra de Deus. E aí, nós estamos aqui novamente, eu e a minha querida e grande companheira Adelina, que agora também vos cumprimentará.
Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, professor Vitor Leal. Boa tarde, Tiago, ali nos auxiliando. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. E boa tarde, assim, muito especial para o aluno ouvinte do nosso programa Caminho Bíblico, que é uma iniciação de ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos fazendo esta viagem, né, pela Sagrada Escritura, como de certa forma aqueles que estão nos acompanhando, e são muitos que são fiéis ao nosso programa, nós estamos navegando, caminhando e mergulhando na Sagrada Escritura, nessa primeira parte que nós chamamos de Pentateuco. E é interessante que a gente possa fazer uma memória de tudo que a gente já pôde, que nós já apresentamos aqui sobre o livro do Gênesis, não é? Que é o primeiro livro da Sagrada Escritura. E de forma assim muito sintetizada, muito resumida e muito precisa, certamente você pôde conceber, né, além daquilo que você já conhece, nós tivemos essa preocupação de darmos o norte do primeiro livro da Sagrada Escritura. E agora nós vamos para o segundo livro, né, intitulado de Livro do Êxodo. Adelina, o que é que reúne esse livro? Qual o significado do Livro do Êxodo? Que importância ele traz em toda a sua descrição sagrada a partir dos capítulos que você vai nos apresentar, a quantidade de capítulos e versículos? O que é que esse livro traz para nós como conteúdo sagrado, como palavra viva de Deus?
Muito bem, professor. Então, o livro do Êxodo é o segundo livro do Pentateuco e também o segundo da Bíblia. Êxodo é uma palavra latina que significa saída. Ele trata, pois, como ponto principal, a saída dos hebreus, como era chamado os israelitas do Egito, né? Onde eles eram escravizados. Então, a personagem central do Êxodo é Moisés. Vocês vão ter essa certeza quando vocês começarem a ler o livro do Êxodo. Logo a partir do segundo capítulo já se fala nele. E a palavra-chave desse livro é libertação. Então, esse livro ele tem 40 capítulos e 1.195 versículos.
Muito bem. Então, vejam que o livro do Êxodo, não é assim como o livro de Gênesis, tem aquele significado. Adelina coloca aí, ele tem um significado de saída e de libertação, né? E nós vamos entender, né, o porquê desses dois significados, né, a saída e a libertação, e é um livro que traz em sua visão geral, né, a história do povo de Israel, que está ali no Egito. Eles descem ao Egito, né, Adelina, diante de uma grande fome, e a gente vai ver grandes personagens como o próprio José, que vai ser esse sinal de Deus ali no Egito. Muito bem, então é um livro que reúne aí 40 capítulos, não é isso, Adelina?
40 capítulos, 1.195 versículos.
Olha aí, né?
Se vocês tiverem com o caderninho de vocês aí em mão, já é bom anotar.
É muito bom que anote, né? E certamente você que nos acompanha, né, você já escutou muitas leituras do livro do Êxodo, e é um forte na nossa igreja, né, uma expressão forte, principalmente no período ali da Páscoa, na noite da vigília pascal, né, Adelina? A gente escuta muitos textos
da Páscoa, que inclusive, professor, quando eu não era assim estudiosa da Bíblia, eu pensava que a Páscoa tinha começado a partir de Jesus.
Olha.
Mas não é, não é a partir do povo que saiu, né, do Egito naquela época, né?
Muito
bem. Antes de Jesus. Pois bem, antes que eu faça assim, um roteiro dos capítulos e versículos para vocês, com os tópicos, eu vou fazer assim, uma breve recapitulação.
Isso, é interessante que faça, né?
Nós já sabemos pelo Gênesis que Abraão saiu de Ur, na Caldeia, lá
Isso.
no Oriente, né? Que era sua terra, onde ele tinha riqueza e prestígio, e já tinha 75 anos de idade. Ele sai em busca de uma nova terra. Por quê? Ele ouviu ou escutou o chamado do seu Deus amado e leva consigo sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Isto por volta dos anos 1850 antes de Cristo, que inclusive, professor, nós vamos ter uma horazinha aí, um minutinho, para nós explicar para nossos alunos o que é essa época, que ela vem em sentido decrescente,
isso,
né?
Exato.
Até os anos zero, que é onde Jesus é o
Eis aí, Adelina, só um minutinho na sua fala. Eis aí a razão pela qual nós não devemos pegar uma data ao pé da letra
da
na
letra.
Sagrada Escritura,
pronto,
né?
É mais ou
justamente,
menos.
Exatamente.
Por volta.
Ou aproximadamente, né, Adelina?
Exatamente.
Muito bem.
Pois bem, então ele vai até o Egito e retorna para morar em Canaã. Vocês lendo lá no Gênesis, vocês vão saber por que essa primeira volta dele para Canaã. Primeiro,
isso,
que não era a terra prometida. E vocês vão ver um motivo muito interessante. Pois bem, é quando Deus promete uma grande descendência e uma terra fértil, né? Que na Sagrada Escritura eles dizem muito, onde corre leite e mel.
Certamente nossos alunos devam lembrar que quando nós chegamos lá no capítulo 11 de Gênesis, nós falamos destas promessas, né, Adelina?
Promessas, com certeza. Então, por motivo de uma grande fome, não é? Como o professor já falou, em Canaã, Jacó, que é o mesmo Israel, gente, eu não me canso de dizer para vocês, Jacó é o mesmo Israel, porque isso foi o que mais meus alunos me perguntavam quando eu administrava os cursos bíblicos. Dona Adelina, e esse Jacó, que era aquele, era de Israel? A mesma pessoa,
foi,
o nome dele foi mudado. Pois bem, então ele vai para o Egito em busca de melhores condições, levando as suas famílias, né? Ao todo são 70 pessoas.
Olha aí.
Só lembrando que José já morava lá no Egito, né? Ele
Isso.
tinha sido vendido pelos irmãos e estava lá, como diz os jovens e as crianças, numa boa, né? Sendo a segunda
vice-governador do Egito.
Vice-governador,
né?
Do Egito.
E Adelina, eu gosto quando a gente está estudando o texto de Êxodo, né? Que traz a figura de José e essa informação que tu trazes aí, eu gosto sempre de dizer que dizia o meu professor de Bíblia, né? Enquanto José viveu, mesmo o povo descendo para lá com seu pai Jacó, seus irmãos, que aí entra aquela história de José do Egito, que nós já falamos aqui, não é? Lá de Gênesis, os últimos capítulos que vão falar da morte de José,
é do
de Gênesis.
37 ao 50.
Isso,
é a
muito
história
bem.
De José do Egito.
Muito bem, Adelina,
Gênesis.
Bem lembrado. 37 a 50. E aí, Adelina, eu gosto de sempre fazer essa memória que o professor dizia. Enquanto José vivia ou viveu, os hebreus estavam no Egito como escravo, mas era uma escravidão leve, porque eles tinham ali o que a senhora terminou de colocar, né? O apoio de José, que era a segunda pessoa do faraó. Agora, depois que vem a morte de José, aí já entra uma outra linhagem de faraó, já entram outros soberanos no Egito, aí a coisa muda, né? Mas vamos lá, Adelina, continue.
Pois bem, voltando ao Êxodo, né? Logo no primeiro capítulo, vocês estão com a Bíblia de vocês aí, o caderninho, a caneta.
Eu acredito que sim, viu?
Pronto, vamos. Então, logo no primeiro capítulo, os versículos de 1 a 5, nós encontramos os nomes dos filhos de Jacó, o mesmo Israel, que foram para o Egito. Eles foram com toda a família, foram levando suas famílias. Então, nesse primeiro capítulo, versículo 1 a 5, vai ter o nome. São nomes lindos, são 11, tem apenas 11, porque José já estava no Egito.
No Egito, né?
Pois bem, continuando. No capítulo 2, José ainda era vivo naquela época, né? Como nós acabamos de falar. Pois bem, então em seguida nós vimos a morte de José. Não, bem aqui, no capítulo 2, tem a história, começa a história de Moisés, desde o casamento dos seus pais. O professor até sabe, lembra o nome dos pais de Moisés.
De Moisés, né? O pai de Moisés se chamava Arão e a mãe Josebete.
Pois bem, mas agora eu vou voltar um pouquinho. Naquela época de José, José ainda era vivo e a primeira pessoa depois do faraó, então José ajudou muito seu pai, Jacó, e seus irmãos, né? Em seguida, vimos a morte de José e dos seus irmãos. Com o passar do tempo, os descendentes de Jacó, o mesmo Israel, se tornaram fecundos e se multiplicaram. E tornaram-se no Egito cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles.
Exato.
Com a morte de José, subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó.
Olha
que
aí.
Não tinha conhecido José, não tinha ligação nenhuma com José. Então, por medo que os israelitas dominassem o Egito, começou a escravizar esse povo.
Quer dizer, assume o trono, o Egito, naquele contexto, estava estruturado, não é? Porque vem aí a colaboração importante de José. Esse faraó assume o Egito, agora está de abundância de alimentos, de estrutura de gente, porque foi este o propósito de José quando recebeu o convite para ser vice-governador. Mas aí vai assumir um soberano que nós podemos dizer que encontra a casa arrumada, mas não quis saber a origem desta casa.
Exatamente.
Né? Aí é onde entra um pouco já a história da escravidão mais pesada do povo, né, Adelina?
E então, esse faraó, com medo que os meninos dos israelitas tomassem de conta do país, crescendo,
Adelina,
iam para o exército defender,
isso,
né?
Adelina, e você lembra, né? Você deve lembrar que você estudou muito isso, de que as mulheres hebreias pariam muito.
Pariam muito. Quando o faraó foi cobrar das parteiras, né?
Pois
que eu até sabia o nome dela, mas nem lembro.
Também não lembro mais, não.
Agora,
mas
eram duas.
Eram duas, pois
então,
é.
Então, quando o faraó foi cobrar delas, por que os meninos não estavam, elas não estavam matando? Então, ela explicou que as hebreias eram as parideiras,
muito fácil.
No instante tinham os meninos e quando elas chegavam, os meninos já tinham
pois
nascido.
É, né? Era como as famílias antes, né? Numa família, a família de minha avó, minha mãe teve 20 filhos.
Pois é,
olha
a
aí,
minha mãe,
né?
Teve 14.
Olha aí, né? Então, quer dizer, nós fazemos parte dessa cultura diferente de hoje,
pronto,
que não se tem mais nenhum. Ou quando se tem é um ou dois. Né?
Aí elas diziam para o faraó: as hebreias são muito moles, elas custam ter os meninos, mas as egípcias, aliás.
Sim, as egípcias.
Mas as hebreias, elas têm rabo.
Pois é.
É tanto que Moisés, que nós vamos já falar no Moisés, ele nasceu nessa época, mas isso. A mãe de Moisés escondeu ele, aquela história que vocês já devem terem
sim.
visto ou vão ver ainda quando ler. Botou ele num cestinho, jogou no rio. E logo em seguida, a filha do faraó...
Que era estéril, né? Conseguia engravidar.
Desculpa. Pegou o menino e criou.
E criou, dentro do palácio do Egito.
Dentro,
né,
do palácio. Mais tarde nós vamos falar nisso também.
Isso. Vamos
pois
chegar
bem.
Lá.
Seguindo, eu estava no capítulo 2, agora
isso.
No 3. Do 3 a 6, eles apontam os diálogos, grandes diálogos de Deus com Moisés. Na metade do capítulo 7, já está o relato da primeira praga do Egito.
Exatamente.
Que foram 10.
10 pragas, né?
10 pragas. Termina lá no capítulo 11
isso.
do Êxodo. Pois bem, e essas pragas? Vocês podiam perguntar por quê? Bom, essas pragas vêm em resposta à resistência do faraó em não deixar os israelitas saírem do Egito.
Olha aí. É?
Então, os capítulos 12 e 13 contam a celebração da Páscoa
isso.
pelo povo do Egito, pelos israelitas, quando saíram, né? Conseguiram sair.
Adelina, eu acho que é o momento, não é? Vai chegar esse momento, mas quando Adelina coloca, né, o que diz lá o texto, que essas pragas foram sinais de Deus, para que os egípcios compreendessem que aquele povo era um povo que não nasceu para a escravidão, né? Que aí Deus vai falar a Moisés. A Adelina vai já colocar isso, quando ele estava lá em Midian, não é?
Midian, exato.
É, né? Deus vai dizer, desce, vai. Eu ouvia o grito do meu povo, o sofrimento. Né? A Adelina vai já colocar. Eu só quero trazer somente esse parêntese de que as pragas vieram como sinais, né, de um Deus que não quer morte, mas de um Deus que manda os sinais para compreendermos de que Ele pode tudo e faz tudo, que Ele é grandioso, né? É isso.
Exatamente.
Muito bem, Adelina, nós vamos agora ouvir uma música que nós preparamos, mas antes disso, né, a gente pode concluir aí essa sua fala, que a gente volta
pronto.
No segundo bloco
o capítulo
com
14,
a outra parte.
Né?
Sim.
No capítulo 14, ela mostra a passagem desse mesmo povo pelo Mar Vermelho, quando eles vão fugindo, né, sobre a liderança de Moisés. E no capítulo 15, vamos ficar aqui no capítulo 15,
isso.
nós temos um lindo hino ao Deus Libertador.
É
o canto mais antigo do Antigo Testamento.
Do Antigo Testamento.
Que feito por quem, professor?
Por Miriam.
Por Miriam,
né, Miriam?
Irmã
de Moisés.
Moisés.
Olha, por isso que Miriam, Arão. Sua irmã, canta muito.
É.
Né? Porque tem esse nome aí da irmã de Moisés, que tinha uma voz que encantava, né? E ela vai cantar esse hino de gratidão a Deus, porque ela viu as maravilhas, ela e seu povo viu as maravilhas prometidas desde Abraão, da libertação no meio do povo de Israel, povo hebreu. Então nós vamos ouvir a música que está dentro da temática abordada no livro do Êxodo e voltamos dentro de instantes. Então nós estamos de volta e aí a gente escuta o Padre Zezinho, né? Esse grande compositor da nossa igreja, que canta para todos os temas, para todas as épocas, para todos os momentos. E aí, Adelina, nós vamos continuar com essa forma, né, descritiva de cada capítulo que é colocado, com a temática abordada para os nossos alunos, né, nossos ouvintes, assim, compreenderem a grandeza desse segundo livro da Sagrada Escritura.
Pois bem, os capítulos de 16 a 19, eles relatam a viagem do povo israelita pelo deserto, né? No capítulo 17, surge pela primeira vez o jovem Josué.
Olha aí, né?
Filho de Num.
Filho de Num.
É. No capítulo 20, Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos. Deus faz aliança com seu povo. No 21, nós temos leis sobre escravos hebreus ou israelitas adquiridos e casos de homicídios.
É verdade.
No capítulo,
né,
22, está a lei para roubo e estupro. No 23, nós temos normas para administração, para administrar a justiça. Leis para descanso e festas principais. No capítulo 24, temos a conclusão da aliança e leis para o santuário. Do capítulo 25 até o 27, continua com normas. No capítulo 28, fala sobre a escolha dos sacerdotes. Isso é muito importante.
Muito, né? Que aí nós vamos ter a escolha de Arão, né?
De Arão,
é o primeiro. Arão, irmão de Moisés.
De Moisés e de Miriam.
Isso.
Pois bem. E no capítulo 29, do capítulo 29 até o 40, são todos sobre leis, normas e projetos. Gente, vale a pena ler esse livro. Não precisa vocês ler todo em um dia. Vocês vão lendo aos pouquinhos, vocês vão gostando e vão se preparando para entender o restante da Bíblia.
E aí veja como é interessante, não é, essa forma, esse esqueleto que a gente chama, né, da organização dos conteúdos, que a Adelina, ela vai trazer, né, as temáticas a partir dos capítulos distribuídos, dos 40 capítulos. E aí numa outra fonte de pesquisa, não é, a gente encontra que esse livro, Adelina, ele é dividido em 4 partes.
Uhum.
Você colocou aí 4 partes. A primeira parte, que vai dos primeiros capítulos até o capítulo 22, eu não vou novamente fazer memória, que a Adelina já colocou os capítulos, só dos temas. Nós vamos ver o sistema de escravidão, opressão e morte, que a Adelina já colocou. Veja que em meio a esse sistema de escravidão, o povo hebreu está escravo no Egito, e aí a matança de crianças, né, Adelina?
Uhum.
Onde Moisés escapa, né, da ira do faraó ali, porque queria que matassem todos os meninos, a Adelina já colocou. Isso se repete no Novo Testamento, quando Herodes manda também baixar um decreto e matar as crianças. Veja que ligação importante. Isso na primeira parte. Na segunda parte, nós vamos encontrar a luta pela libertação de uma nova vida, porque aí já vai entrar a presença de Moisés, que vem, que escuta a voz de Deus e desce e vem em nome de Deus para conduzir o povo à libertação. E Deus manda os sinais, como a Adelina colocou aqui, das pragas, né? Depois, a terceira parte, vem as dificuldades da passagem à posse da terra prometida. Não foi fácil. Quem não lembra daquele texto que, quando o povo se dirigiu mar adentro, o faraó mandou seus cavalos e suas tropas para fazer o povo voltar, né? Então houve uma dificuldade ali, porque era muita gente. 430 anos esse povo esteve no Egito. Sair de uma condição de escravo, porque eles davam privilégios, davam vida boa aos egípcios, né? Eles traziam esse conforto para os egípcios. Então não foi fácil, de uma hora para outra, chegar um líder e já levar o povo. Então houve resistência por parte de quem tinha o domínio sobre este povo. E depois, a quarta parte, que é justamente o que a Adelina colocou aqui agora, são os projetos de uma nova sociedade, que aí vai entrar as leis, a partir dos 10 mandamentos, que é a lei maior. Muito bem, Adelina, o que teria mais a acrescentar a respeito?
Professor, falando em dificuldades, eu estava estudando, estava vendo, a dificuldade de Moisés foram grandes, inclusive porque Moisés, mesmo sendo do povo hebreu, que é o mesmo povo israelita, sim, ele foi criado no palácio.
Na corte. Adelina.
Ele não teve ligação nenhuma com esse povo.
Com o povo hebreu,
que
né?
E depois ele liderar
tinha,
esse
tinha o
povo.
Sangue. Adelina, tu deve lembrar muito bem, né? Que deve ter estudado também sobre isso. O que é interessante, como são os propósitos de Deus. Esse menino é jogado naquele cesto, como você colocou aqui. Ele é resgatado pela filha do faraó, levado para dentro. E interessante, Adelina, o nome Moisés foi dado pela própria princesa egípcia.
Mãe adotiva,
não é? Que ama do coração.
Deus são maravilhosos.
Não é, Adelina? E você colocou, o nome Moisés significa
salvo das águas.
E aí, Adelina, eu acho interessante, é como se eu tivesse lá na sala de aula quando eu estava estudando a Sagrada Escritura e o professor falava, quando a gente fala na Bíblia, a gente vai lá para aquele contexto como se a gente estivesse lá, não é? Porque o texto bíblico faz isso. E aí, quando ela chegou no palácio, ela mandou providenciar uma mãe de leite. E Miriam,
muito astuciosa,
uma menina esperta, esteve ali. E quando ela percebeu que a senhora estava mandando procurar uma mãe de leite para o menino, porque ela não podia, ela não tinha leite nos seios.
Era
e aí Miriam se oferece: senhora, eu posso encontrar quem vai amamentar Moisés?
A sua própria mãe.
Não é? A Josebec.
É uma criança abençoada.
Abençoada. E depois...
Mas, professor, uma coisa que eu achei muito incrível também, eu pesquisando e lendo, a primeira reação de Moisés para defender o povo hebreu, né?
Sim.
O povo dele, ele matou uma pessoa, um egípcio.
Um soldado egípcio.
É. E alguém viu e.
Por que ele matou? Porque ele presencia o soldado,
exatamente,
não é? Com uma violência física a um hebreu.
Pois
e
é.
O sangue fala forte, fala, Adelina. Fala.
Mas aí Deus mostrou para ele que só a gente não consegue nada.
Nada.
É.
Né?
Aí
bem.
Ele foge, vai lá para Madian, casa por lá, tem dois filhos.
Casa,
né?
com uma moça chamada Zípora.
Zípora,
né? Muito bonita. Filha de Jetro.
Exatamente. Aí quando Deus chama, aí ele vai e resolve.
Não é isso?
O problema, quer dizer, que a gente não... Eu, por exemplo, eu jamais faria um programa desse só.
Olha aí, né? Tira a sandália dos pés, né? Quando ele vai procurar a ovelha, que tudo é propósito de Deus.
Tudo é
e aí a sarça verde pega fogo e Deus diz, né?
É.
Eu ouvi, Moisés, o sofrimento do meu povo.
Então,
desce.
Gente, só para tirar as dúvidas de você, o povo israelita é o mesmo povo hebreu. Por
isso.
Quê? Porque o nome hebreu é aplicado naquela época a grupos que não possuíam lugar na sociedade.
Eram nômades, né?
Eram considerados vagabundos, bagunceiros, né?
Exatamente.
Pois então, aí eles
povo fazem, sem pátria, né?
Sem pátria, e eles, o povo israelita recebe esse nome. Mas israelitas e hebreus é o mesmo povo.
Adelina, quando eu fiz o curso de história, né, eu sou formado em história, e eu gosto sempre de dizer isso quando eu dou aula também. Quando nós estudamos os povos mesopotâmicos, os hebreus é diferente de todos os outros, dos assírios, dos cananeus, dos ferezeus, dos
heteus,
dos babilônios, porque é um povo escolhido.
Escolhido por Deus.
É um povo que vive segundo a fé.
É.
Né?
Exatamente.
Muito bem. Adelina, me parece que a hora chegou, não foi? Mas que coisa rápida. Muito bem.
Mas hoje eu quero me despedir dos meus alunos.
Muito bem,
Adelina,
pode. Fique à vontade, depois eu volto também a me despedir.
Obrigada a cada um de vocês que nos escuta, esses alunos que nós taxamos de alunos ouvintes, né? Então, até o próximo programa, se Deus quiser e Ele há de querer. Então, um feliz e santo final de semana e semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Muito bem, Adelina. Nós agradecemos, não é? Eu fico a imaginar... Viu, Tiago, que aqui essa sala de aula deveria ser igual a aula que eu passo o dia todinho, né? 50 minutos, 2 horas, porque aí nós entraríamos, viu, Adelina? Mas é isso, a gente faz aquilo que nos é permitido fazer. Eu agradeço também a oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui com essa grande referência de estudo bíblico que a gente vai aprendendo. E eu mesmo me sinto muito bem aqui com a Adelina, não é? Porque
eu também.
A gente vai planejando junto e tem dado certo. Então, a você que nos escuta, nossa gratidão, a gente deixa como lição que você leia o livro do Êxodo a partir do que foi dado aí, das pistas que foi apresentada aqui na nossa aula bíblica e no próximo encontro nosso aqui em nossa sala de aula, na próxima semana, nós vamos trazer o livro do Levítico, que é o terceiro livro da Sagrada Escritura. Leia sobre este livro também, que há de trazer muitas informações para a nossa realidade como cristãos, firmes na fé e no serviço litúrgico, que é isso que nos apresenta o livro da próxima aula, se Deus quiser. Gratidão a todos pela escuta e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele quer.
Que me ensina a caminhar.